Pessoal, vamos começar o live aí.
Vamos.
Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui no estúdio do Brasil Paralelo. Meu nome é Lucas Ferrugem e eu estou com meus colegas de mesa, Felipe Valerim e Pietra Zucco.
Boa noite.
A live de hoje faz parte de uma série de lives que nós temos feito, comentando o livro do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. O livro é dividido em 12 regras, como o título sugestiona, e nós dedicamos um live para cada regra. É uma maneira de fazer uma leitura acompanhada conosco aqui. A gente bate bola, interpreta, diz o que entende, como que a gente conectou com o nosso repertório e troca ideia com vocês. Então, nessa sexta-feira de sol, vamos começar a viagem intelectual.
Vamos.
Então, como sempre eu gosto de fazer, eu quero começar perguntando o que, que emocionalmente esse capítulo representou para vocês antes da gente entrar no conteúdo, né? Qual foi a sensação que ficou ao final da leitura? Pietra.
Eu acredito que, da maneira que com todos os outros, de maneira geral, né? O título de todas as regras, de alguma maneira, é algo que todo mundo já ouviu, seja de guru, seja de coach, e é algo que se torna piegas. O Peterson vai lá e ele explica o porquê de cada coisa. E pra mim teve uma ligação muito forte com o capítulo 2, que ele fala, capítulo 2 é quando tu se torna autoconsciente, tu conhece os teus erros. E aqui ele te diz o que fazer com aquela consciência que tu criou.
Que te deixa injusto de caminhar ao lado de Deus, né?
Exato. Uhum. Então ele começa a te dar de fato, te dar perguntas pra fazer pra si mesmo e brincar contigo. Porque ele até comenta que tu tem esse lado que, pelo que eu percebi, a gente até pode entrar depois. Tu tem um lado tirano, mais tirano, que te critica toda hora, que ele chama de crítico interno. E tu tem um lado da criança mimada. Eu poderia dizer que são a ordem e o caos de maneira distorcida.
Projetada, talvez, não?
Na parte ruim da ordem do caos.
Entendi.
O tirano e a criança mimada.
Uhum.
A gente tem que conversar com os dois, tem que negociar com os dois pra conseguir ser disciplinado, pra conseguir atingir os seus objetivos, mas sem enlouquecer.
Tu conseguiu pensar alguma coisa na tua vida quando tu tava lendo isso, que tu olhou e falou assim, ó, acho que aqui fala de mim. Chegou a acontecer alguma sinergia assim?
Teve,
tem algum momento que tu lembra assim, falar assim, ó, poxa, acho que aqui eu tenho que pensar melhor?
Acho que de maneira geral, quando ele fala sobre essa questão de comparação com os outros.
Uhum.
E de todo dia buscar melhorar alguma coisa e começar pelo pequeno. Toda vez que começa a tentar melhorar a tua vida, vou melhorar tudo agora. Fazer a lista sem me sentir afogada. Mas tu vai aos pouquinhos.
A famosa lista de fim de ano, né? Eu tenho que falar inglês, ser atlético, trabalhar muito, empreender, ganhar dinheiro, namorar, e assim vai uma série de objetivos que você não fez ao longo de duas décadas, mas agora todos estão lá para o seu janeiro, né? Felipe, mesma coisa. O que, que esse capítulo representou para ti aí quando tu leu? Assim, o que, que te trouxe de reflexão acima do conteúdo?
Até, conforme foi falando aqui, me saltou três pontos desse capítulo que para mim foram os cruciais, assim, eu acho que mais dialogaram assim, com meus dilemas, etc. Acho que o primeiro ponto que eu achei muito interessante a forma que ele aborda é o fato de negociar com si mesmo, né? Eu gosto muito desse conceito, desse termo que ele usa, né? O tirando de mim mesmo, etc. E a lógica que ele aplica de você negociar consigo mesmo com o que de fato você deseja, com o que de fato você precisa, e o que você quer, está disposto a fazer e pode fazer, né? E tu criar um processo quase com um diálogo consigo mesmo, né? De negociação para o seu autoaprimoramento, que ele é constante, de pouquinho em pouquinho, né? Isso acho que é um outro ponto legal que ele comenta, assim, você realizar muitas vezes pequenas coisas a cada dia do que você querer fazer grandes revoluções de um dia para o outro, né? O quanto essa dinâmica e o quanto você vai se contaminando disso, você vai galgando pontos cada vez mais altos, né? Proporções maiores. E o fato de você se recompensar por isso, né? Você criar recompensas, aí vai a questão da negociação. Que também liga muito com a regra anterior, né? Eu não sei se é a anterior ou a segunda agora, que fala de cuide de si mesmo como você cuidaria de uma pessoa.
Anterior.
É a 3, né? Cuide de si mesmo como você cuidaria de alguém sobre a sua responsabilidade. Né? Que ele comenta que você tem uma tendência muito maior a não se preocupar consigo, a não, digamos assim, A se entregar muito mais a fazer as coisas para os outros do que para si próprio, né? Ele até faz aquele paralelo lá com o Antigo Testamento. Você não se sente digno de andar diante de Deus, etc.
Uhum.
Né? Então, esse ponto, acho que acaba influenciando bastante nesse sentido, né? Você muitas vezes coloca as suas metas e na hora de se auto-recompensar, você continua naquele processo de tirania e você, não, agora então eu vou, ele até coloca assim, depois de lavar a louça, toma aquele cafezinho que você disse que ia tomar, não vai lavar o banheiro.
Uhum. Não, não se empolga, né?
Não se empolga.
E depois você vai lembrar de lavar a louça e vai pensar, puta, mas lavar a louça, aí eu tenho que lavar o banheiro.
Não vou fazer. É um ponto de vista interessante, a gente vai explorar bem mais ele aqui. E o terceiro ponto que eu achei interessante desse capítulo é a questão do foco, né? Ele faz várias analogias com o foco. É legal que isso pode ser muito trazido para a parte física, né? Não é tão abstrato. Exato. Por exemplo, pega uma lente, ali a lente que estamos filmando agora, fica muito explícito essa relação, né? O ponto de foco ele é muito pequeno, apesar de ele ter uma imagem muito grande, que está aparecendo agora, o ponto onde está em foco ele é muito pequeno. Tanto quando a gente vai fazer uma entrevista, às vezes o entrevistado ele vai um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, ele já sai do foco, né? Uhum. Então ali é um milímetro que está em foco. E o nosso olho funciona da mesma forma e a nossa percepção da vida funciona da mesma forma.
É muito legal essa analogia.
Né? Então, muitas vezes, tu está ali contaminado pelos teus desejos, focando em algo muito específico e, apesar de ter uma série de coisas no teu campo de visão, tu não está enxergando, né? Elas estão embaçadas. Então, quando tu desaproxima e tenta visar coisas maiores, ele até coloca depois verdade, beleza, etc. Nós vamos entrar mais nisso. Mas quando tu pega um aspecto mais geral da tua melhoria de vida, do teu alívio do sofrimento, do teu... E não, sei lá, o emprego do meu chefe, que é o que ele coloca ali. Ele coloca ali mesmo. O teu campo de foco, ele acaba se ampliando, ou ele acaba se alterando. E aquele velho ditado que dizem, né? Quantas vezes o que você precisava estava diante dos seus olhos, e de fato está, só que não estava...
Não focar no tão imediato
e específico.
Pequeno. Não é aumentar o tamanho do foco, mas é focar para algo melhor, algo maior,
perfeito.
Algo mais...
Sofisticar o filtro, né?
Ou até mesmo baixar o foco, né? Você está focando uma coisa muito específica que você não está atingindo.
Ele fala lá, né? Que você foque... não está incomodando, mas que você não está disposto a mudar. Então não adianta. Você não está disposto a mudar agora, honestamente, com o time mesmo, segura a onda e vai numa coisa menor.
Perfeito.
Porque às vezes a mudança é muito radical para aquele momento.
Você precisa ter outras bases e outras estruturas que façam que você tenha musculatura até mesmo para tu fazer essa mudança específica. Então começa com uma mudança menor.
Você não traçou aquele caminho ainda, não sabe como fazer. Eu acho que a minha parte de pessoal assim, desse capítulo está muito ligado nesse ponto do foco, porque eu li muito, muito esses livrinhos de business e essas coisas assim na vida, né? Uhum. E esses livros são todos meio superficiais e às vezes um que o outro rouba, importa um conceito mais sofisticado, mas ele tende a se manter numa psicologia generalista, assim.
E te dá vários
E te dá vários exemplos, assim, pra te impressionar com as coisas que é possível fazer no mundo, sabe? E aí ele traz isso. Inclusive ele traz o exemplo ali daquele vídeo famoso, até não sei quem já viu, que é os macacos que as pessoas estão jogando bola e aí passa um gorila.
Cara,
né?
A primeira vez que eu vi isso eu não acreditei.
Eu vi esse vídeo, cara, e isso tudo eu vi na literatura do business, e aquela coisa do foco na coisa...
Acho que vale contar porque ele traz nesse... O exemplo do macaco, só pra galera não ficar curiosa.
O exemplo do macaco, na verdade, é um experimento que um cientista fez, Daniel Simonson, que ele pega duas equipes, uma camiseta vermelha, outra amarela, sei lá, não lembro as cores. E aí cada equipe tem três pessoas e cada equipe tem uma bola. E ele pede para você contar quantas vezes, é um vídeo, quantas vezes a equipe de camiseta amarela, por exemplo, vai fazer passe com a bola. E aí você foca na bola. E aí o segredo é que tem duas bolas e as pessoas ficam se embaralhando entre si. E aí termina o vídeo e você fala, pô, foram 15 passes. E aí tu tá orgulhoso porque tu acertou, né? Só que aí o cara fala assim, tá, mas tu viu o gorila? Que gorila? Aí tu vai ver o vídeo de novo, sem focar na bola, e passa um gorila dançando, faz um walk, para no meio da tela, bate no peito.
É bizarro.
Tu não acredita que aquele gorila tava lá, porque tu olha e fala assim, cara, como é que eu não vi isso? Tipo, é um vídeo, e todo vídeo é ocupado pelo gorila passando e dançando, etc. E tu tá focado na bola. E esse é um exemplo que ele traz aqui, mas que eu também via nessa literatura mais efêmera. E quando eu comecei a ler e tal, eu tava meio que naquele automático de aquisição de conteúdo. Quando ele começa a falar do foco, eu tentando analisar aquela coisa que a gente fica falando aqui dele, de como é que ele está fazendo a espiral, né? Eu comecei a perguntar o porquê que ele está falando disso nesse capítulo, né? O que está acontecendo para estar falando disso nesse capítulo? Depois ele faz a comparação, esse foi o meu baque pessoal, assim. Eu sei que depois vem a comparação do Deus do Antigo e do Novo Testamento.
Sim.
E antes ele está falando sobre negociar consigo mesmo. Então, o que chegou a me bater uma certa paranoia é de ver o seguinte, cara, esse negócio do foco não é, tipo, uma coisa muito objetiva e específica, sabe? ele significa também para que prisma tu tá olhando a vida. Uhum. E para que prisma tu tá olhando as relações humanas, para que prisma tu tá olhando a forma que tu, por exemplo, interage com a tua mãe, com o teu cônjuge, tu, com teus amigos, no uhum. trabalho. Pra, como tu tá focando aquela relação uhum. ali, como tu tá focando aquele fractal da tua vida, uhum. Uhum. porque o jeito que tu tá focando vai fazer tu te cegar pra todo o resto. Uhum. E se tu tiver muito equivocado nessa espécie uhum. de foco, pode ser que tu venha a pagar o preço num eventual despertar tardio, né? Então, eu me lembro que eu cheguei a entrar numa certa paranoia. Eu falei assim, caramba, cara, como é que... Caralho, sabe? Tipo, como é que eu desfoco essa lente pra tentar calibrar ela de novo e ver, pô, ver de fora, de longe, né? Fazer um foco mais macro pra olhar e falar assim, tá tudo bem, posso voltar pra lá sem grandes riscos. Eu acho que isso foi um troço que me marcou de tentar ver essa... importar esse conceito do foco que ele tá trazendo aqui pra toda essa interpretação de vida e não só de o objetivo... Sabe? Ah, quero ganhar 100 mil reais, sabe? Tirar um pouco desse caráter.
Ó, voltaram a perguntar qual é o livro. O nome tá na tag aqui embaixo, mas é este aqui.
Jordan Peterson, 12 regras para a vida, o antídoto para o caos.
E hoje a gente tá na regra 4. Eu acho que vamos começar do início para eles conseguirem seguir essa linha, essa volta, né? Que Jordan Peterson faz. Ele inicia falando sobre o crítico interno, que eu acredito que é algo que todos têm. Difícil alguém não ter, a não ser que seja uma pessoa bem treinada.
Acho que ninguém não tem, mas enfim.
Enfim, crítica interna, que é tu acaba... Isso, pelo que ele fala, vem a partir da expansão das cidades. Tu não tem uma única profissão, não é só um sapateiro num vilarejo.
Quando era até os exemplos, né? Quando era uma sociedade menor, num vilarejo, interior, era muito mais fácil tu ser o melhor sapateiro da cidade, o melhor, enfim, qualquer coisa da cidade. E agora, quando tu vem pra uma cidade grande... Por mais extraordinário que tu seja, se tu vier, por exemplo, de Nova York, vai ter mais 20 iguais a ti. E com o acesso à informação que a gente tem hoje disponível, internet, etc., é muito fácil tu te deparar com milhares e milhares de pessoas absurdamente melhores do que tu em qualquer coisa que tu vai tentar fazer.
É difícil sobressair.
Não é nesse ponto, assim, essa característica é muito louca, a gente até sempre faz a brincadeira aqui. Qualquer coisa às vezes tu vai fazer, tu acha que, cara, isso aqui é sensacional, isso aqui ninguém faz igual. Daí tu vai no Guinness Book,
Aí tá no Guinness Book, sei lá, o cara... Ah, tu pensa assim, caralho, velho, ninguém ficou tanto acordado que nem eu, fiquei 4 dias aqui sem dormir, quanto tempo é o limite? Deve ser um 6. Aí tu olha lá, sei lá, é 90 dias, velho.
180
dias.
180 dias.
Não é nem 90, velho, é tipo assim, ó, 7 anos, sabe? Tu pensa, cara, como assim?
Não, e tu vê, tamanho é o desespero por ser o melhor do mundo em algo que tu encontra no Guinness Book umas coisas muito bizarras, sei lá.
Específicas.
O cara que mais colecionou bolinha de gude colocadas numa banheira azul no Texas, sei lá, um monte de coisas. Aí tem um cara com uma casa cheia de bolinha de gude na banheira.
O cara que mais colocou piercings no nariz. Tem um cara que tá com o nariz, sabe? E assim vai...
Então ele fala desse crítico e ele comenta que ele também existe por causa dos padrões. Que de alguma maneira o padrão é ser inútil, é que não tem utilidade. Ele coloca, mas o padrão também tem duas facetas, né? O padrão também existe pra garantir a qualidade das coisas e é por isso que os críticos acabam aparecendo nesse crítico interno.
Ele coloca aqui, quem se importa se você é o primeiro-ministro do Canadá quando outra pessoa é o presidente dos Estados Unidos?
É muito bom esse exemplo, eu cheguei a sublinhar aqui.
Eu também.
Cheguei a sublinhar porque... Cara, e ele vai trazendo esses exemplos e ele começa o livro fazendo... Começa o capítulo, desculpa, fazendo essa lógica de comparação, né? O título é esse, compare a si mesmo com quem você foi ontem e não com quem outra pessoa é. E ele fala um negócio que me chamou muito a atenção da importância de você não se comparar com os outros. Eu sublinhei aqui, ó. Os bebês são dependentes de seus pais para quase tudo que precisam. A criança bem-sucedida pode deixar os pais, pelo menos temporariamente, fazer amigos. Ela desiste um pouco dela mesma para conseguir isso, mas ganha muito em troca com esses amigos que ela conquista. O adolescente bem-sucedido deve levar esse processo à conclusão lógica. Ele deixa seus pais e torna-se igual a todos os outros. É aquilo que o Olavo também fala no mínimo, né? Ele tem que se integrar ao grupo para que possa transcender a dependência que tinha de sua infância. Uma vez integrado, o adulto bem-sucedido deve então aprender a ser diferente na medida exata de todos os outros. Então ele começa com essa lógica de por que, que a tua individualidade é tão específica, né? Porque tu, quando, enquanto criança, tu vai ser dependente totalmente dos teus pais.
Uhum.
Enquanto bebê, enquanto criança, tu vai começar a abrir mão um pouco dos teus pais para conquistar amigos e vai ganhar com essa troca. E essa é uma troca única na tua vida. Uhum. Ninguém vai ter os mesmos amigos nos mesmos momentos.
Felipe, porque, até porque quando tu é bebê, a tua singularidade, ela ainda é muito... Ela quase não existe. Tu ainda não tem uma singularidade específica, né? um conjunto de...
Tu tá tentando usar singular só.
Ah,
né?
Então, tu é pura modelagem.
E na adolescência, tu sai fora dos teus pais e aí tu tenta ser aceito no grupo. Então tu te modela 100% pelo grupo. E é na transição bem sucedida para a vida adulta que tu começa a enxergar o que aquilo faz sentido para ti. E aí a tua experiência é muito única, porque só tu traçou a tua trajetória de amizades que você fez, de amigos que você abriu mão, de quais são os pais que você teve, como foi a sua criação, etc, etc, etc.
E esse, né, é um dos pontos para tu não se comparar com os outros, porque tu é singular, tu é individual.
Isso. E ele também chama atenção aqui que essa singularidade, ela também sofre o impacto de ser taxada como sucesso ou fracasso, né? Que ele está muito inserido também na cultura do americano, né? Winners and losers, que é basicamente não isso tem... e ponto final, né?
É que nem isso.
Não tem graduações.
O cara, não faço negócio com o cara, é uma frase famosa nos Estados Unidos, eu não faço negócio com o cara porque o cara não é um winner. Entendeu? Tipo, é isso. É muito diferente do brasileiro. O brasileiro fala, esse cara não acertou muito, mas ele faz umas coisas boas. Não. Uhum. O cara não é o winner, eu não faço negócio com o cara. Então, eles têm um pouco mais essa visão, sabe? O cara é um loser, rola essa piada também.
Isso que ele está trazendo das graduações em sucesso para casa também corrobora muito com uma coisa que a gente costuma repetir bastante aqui, né? Que às vezes a pessoa tem um defeito muito evidente, específico, mas esse mesmo defeito faz parte da grande qualidade dela. É muito louco isso, né? Quando tu percebe que, enfim, aquela coisa específica, singular, que ela faz de um jeito que ninguém mais faz, também está diretamente relacionado àquele grande defeito que ela tem, que ninguém mais faz também. Então, isso é um ponto interessante. Ele faz uma... Nessa parte também, ele faz assim... Na verdade, a partir dessa concepção, né, de que existem muitas pessoas melhor do que tu, uma hierarquia gigantesca do mundo, né? A psicologia, ela se propõe a duas alternativas, né? Dado essa circunstância. Uma delas, ele até chama aqui de ilusões positivas, que ficou muito famosa aqui, esse método de psicologia, que é basicamente mentir para si mesmo, que seria talvez a única forma de conviver, né, com essas diferenças tão grandes, né,
Eu acho que a partir dessa binaridade entre sucesso e fracasso, sem perceber os graus e as variações, os diferentes jogos que pode ser bem-sucedido ou fracassar, dá pra entender duas coisas. Um, a tua própria singularidade, por isso que tu não pode se comparar aos outros. E se tu não entender isso, tu vai acabar caindo no que ele chama de tríade do mal, que é ser arrogante, ser ressentido e ser falso.
Achei muito bom a tríade do mal, ele bota santa trindade.
Ele usa a tríade do mal. E isso faz um jogo muito interessante com o que ele passa depois no foco que a gente já comentou. Entre o meu foco ser só conseguir atingir aquela caneta, ou o meu foco ser fazer canetas no geral.
Uma coisa que eu não gostaria, de deixar pular é que ele comenta o seguinte aqui, quando ele está falando quando você, desse processo de se comparar com os outros, e até depois ele falar quem se importa se você é o primeiro-ministro do Canadá, quando outra pessoa é o presidente dos Estados Unidos e tudo mais, ele comenta que a gente precisa de padrão, né? Nós precisamos de padrão. E aí ele fala que o fracasso é o preço que pagamos por padrões. E uma vez que a mediocridade tem consequências desagradáveis reais, os padrões são necessários.
Uhum.
Ou seja, se você for abaixo do padrão, vai ter consequência real isso. Claro.
Que é o fracasso.
Um prédio cai porque não seguiu um padrão específico.
Um prédio cai porque você não era bom, ou porque, ou se alguém apostar num cavalo errado para correr, ele não vai ganhar e você vai perder dinheiro. Dos exemplos mais efêmeros aos mais altos, intelectuais, etc., a gente paga preço pela falta de padrão.
E dada essa...
Ele fala, se não houvesse melhor ou pior, ou seja, padrões, não valeria a pena fazer nada.
Perfeito.
Sim,
perfeito.
Porque tu não teria como atribuir valor.
Isso, então.
E tu escolhe, ele vai dizer, tu escolhe na tua vida as coisas que tu acha que tu é melhor.
Uhum.
E isso é um processo muito mais daquela coisa da calculadora social que ele comenta, muito mais intrínseca da tua biologia, da tua psique, que já não é uma coisa que tu calcula, né? Tu vai vendo no que tu é melhor, tendo feedback da vida e vai direcionando pra lá.
A pré-condição, né? A pré-concepção disso é o que faz tu te movimentar. Ele até comenta ali que o presente ele sempre parece um estado insuficiente e pior do que pode ser no futuro.
Nunca tá...
Sempre está em busca de padrão. Se não tivesse essa pré-concepção, não haveria movimento. Por que, que eu vou me movimentar em direção a algo se eu não acho que aquilo seja melhor? Né? A própria escolha de eu fazer algo ela determina que isso é uma coisa, uma realidade objetiva. Quando eu escolho uma coisa, eu estou escolhendo aquilo que eu acho que é o melhor a ser feito exatamente nesse momento. Se não existisse algo melhor, não estaria escolhendo a decisão de fazer esse movimento. E aqui eu só queria, mais um ponto antes da gente avançar, é o seguinte, dada então essas coisas, que existe um padrão, existe uma insuficiência constante, de constante busca de aprimoramento e tal, para, digamos assim, tu conseguir lidar psicologicamente com essa realidade, que é uma coisa difícil, uma coisa dura, ele coloca aqui duas opções. Ele coloca a primeira como que ficou muito famosa, assim, principalmente nas décadas, acho que 50, 60, não sei exatamente agora a data, mas da psicologia moderna, com essas ilusões positivas, né, que tentam projetar coisas, disfarçar talvez aquilo que não seja tão bom, ou aquilo que seja, enfim, defeitos, etc. E ele até coloca assim, ou seja, as coisas são tão terríveis que apenas a ilusão pode salvar.
Uhum.
Então esse é um caminho que ele, enfim, critica, né, no caso. E o outro caminho que eu achei bastante interessante, seria uma abordagem alternativa, ele coloca: se a voz crítica interior diz as mesmas coisas depreciativas sobre todos, não importa o quão bem-sucedidas sejam, que nível de confiabilidade ela pode ter. Então ele aqui sugere você talvez não ouvir tanto essa voz interior, porque qual é o nível de confiabilidade dessa voz a partir do momento que você vê ela o tempo todo criticando as outras pessoas, que justamente... Quantas vezes a gente vê uma pessoa com sucesso, ah, mas ele também faz isso aqui, ah, mas ele não é tão bom nisso.
A provocação que ele faz depois.
Sim, do niilismo ali? Não, da galerice, que ela é uma...
Deixa eu ver se eu anotei aqui.
Eu até vivo brincando com isso.
É um truque da mente racional.
Perfeito.
Perfeito.
É pra ele fala do niilismo, né? Melhor. Eu acredito que essa seja a conclusão.
Eu até faço uma brincadeira constante aqui, a gente tá sempre brincando como é que melhora o autoconhecimento e tal, e tentando se aprimorar, né? E uma das coisas que eu sempre brinco é, quando tá irritado com alguém, quando desconfia que tá irritado com alguém, faz um exercício. Lembra dessa pessoa coisas que você admira nela. E ver como a sua mente... Tô sempre falando isso aqui, um pitizinho de venda meu. E ver o que, que essa pessoa... como é que você vê essas características que você admira nessa pessoa, normalmente, nesse exato momento que você tá irritado com algo que ela tá te falando. Uhum. Se vier uma oposição, tipo assim, ó... Ah, o Valerinho é talentoso, mas também é preguiçoso. Uhum. O Valerinho é talentoso, mas também não sei o quê. Você não tá bem calibrado.
Não
tá bem calibrado, porque você sempre admira isso. E naquele momento, por estar irritado, por estar, sei lá, às vezes é contigo mesmo, não tem nada a ver com a pessoa. Uhum. E aquilo ali tá vindo e tá te incomodando, você tem que se recalibrar, melhorar.
E essa voz que tu aplica para julgar os outros, ela geralmente é a mesma voz que tu aplica para se julgar, e às vezes muito mais severa, né? Uhum. Então qual de fato é a confiabilidade dessa voz?
Sempre mais severa. É. Desconfio assim que quando tu tá nesse julgamento com os outros, tu tá meio que incomodado contigo mesmo.
Sim, uhum. sim.
Normalmente tá casado,
no espelho ali. Capítulo 2, que é porque tu sabe o quão ruim, o quão severo, o quão tirando tu mesmo consegue ser com os outros, porque tu quer ver eles se sentirem mal. Exatamente. Sim. Por isso que tu é altamente crítico consigo mesmo. E acho que, de novo, às vezes tu tem essa crítica exatamente por ser ou arrogante ou falso, e principalmente ressentido.
Que é a trindade do mal.
A trindade do mal que ele fala.
Arrogância. Arrogância,
falsidade,
ressentimento.
Ele fala que um negócio que eu acho legal...
Que tu vê o outro tendo sucesso e tu não. E aí?
Sim.
Porque tu tá se comparando, algo que não deveria acontecer, é se comparar com os outros.
E por isso a busca constante de tu ficar procurando falhas nesse outro pra tu tentar aliviar um pouco essa tua sensação, né, de insuficiência.
E aí,
o tempo todo ali, quando o cara é muito bom, tu fica... Ah, mas também ele chega atrasado às vezes.
Cara, eu acho que essa frase aqui tu podia botar no papel de parede numa empresa, que é o seguinte, ó. Sempre haverá pessoas melhores do que você é um clichê do niilismo. Como a frase, em 1 milhão de anos, quem vai saber a diferença? A resposta correta a essa declaração não é, bem, então tudo é sem sentido. A resposta correta é, qualquer idiota consegue escolher um período em que nada importa. Tornar você mesmo irrelevante não é uma crítica profunda ao ser. É um truque barato da mente racional.
Sim.
Cara, é sensacional, porque quantas vezes a gente vê esse comportamento, né? Ah, quem vai se importar com a história daqui a 1 milhão de anos? Uhum. O ser humano vai virar pó. Cara, sempre vai ter alguém melhor que tu. Uhum. Cara, isso aí é um truque barato de mente racional. É uma falácia, né?
E pra tu, sinceramente, continuar preguiçoso e não fazer a tua vida ser algo... Tirar algo bom da tua vida. E daí que entra nessa questão de mudar o foco. Que ele fala bastante. Eu acho interessante porque ele começa sugerindo não ter um escritório melhor, mas ter uma vida melhor. Tu já troca o foco do trabalho até para algo mais eterno, eu diria, de ti comigo mesmo.
Só queria acrescentar aqui um ponto, que na verdade aqui é um exercício de lógica, ele traz vários na forma dele de escrever, que é muito bom, que é assim, para não restar dúvidas em relação a isso. Os padrões de melhor ou pior não são ilusórios ou desnecessários, que vai contra muito dessas mentalidades revolucionárias que a gente vê hoje. Se você não tivesse decidido, se você não tivesse decidido que aquilo que está fazendo agora é o melhor do que todas as outras alternativas, não estaria fazendo. A ideia de uma escolha sem atribuição de valor é uma contradição de termos. Porque ela é uma escolha.
Claro. Não tem escolha.
Se não existe escolha sem atribuição de valor.
Sem valor não tem escolha. Não tem como decidir. Então ele começa o capítulo lecionando um pouco a respeito desse exercício de se comparar com os outros, que você não pode... Que, na verdade, nós estamos numa sociedade que é muito fácil comparar, né? Pô, se entrar no Instagram aqui, cara, dá pra transformar o Instagram num mural do sucesso absoluto. Uhum. Você segue a pessoa mais rica, o presidente mais importante, a modelo mais bonita, sabe? E justamente numa rede social que joga a luz no sucesso. Uhum. Então, o que não tem nada de errado nisso, uhum. por sinal. Uhum. Mas o que eu quero dizer é que tá muito fácil hoje em dia com a internet e tudo mais, você se conectar e achar que você é o pior do planeta. Uhum. Na verdade, não dá pra se comparar tanto assim. Qual é o remédio que ele utiliza para você não se comparar tanto assim? Essa questão da individualidade, né? Uhum. Entender sua singularidade, compreender que a coisa não é binária uhum. e tentar percorrer através do autoconhecimento. Perfeito. E aí ele vai introduzir através de um segundo parágrafo aqui do texto, que é muitos jogos bons do título, né? Que ele vai começar a falar um pouco sobre... Ele abre o parágrafo falando isso aí que o Felipe trouxe, uhum. os padrões.
Existem as escolhas.
E ele vai trazer um pouco de como abrir esse autoconhecimento. E ele vai agora conversar de autoconhecimento até chegar naquela parte de negociar consigo mesmo, né?
Perfeito. Ele coloca aqui uma questão que eu achei interessante, até sublinhei. Há uma utilidade real na gratidão. Ela também é uma proteção contra a vitimização e o ressentimento.
Uhum.
Você percebe que durante todo o livro ele traz diversos valores e até analogias e tal com a Bíblia, né? Com o Antigo Testamento, principalmente.
Agora fica bem interessante ele começar.
Isso é riquíssimo, né? Tem gente que diz, assim, talvez o grande feito do Jordan Peterson, assim, o motivo pelo qual ele se tornou tão influente, assim, pelo menos para nós, chegou no Brasil aqui tão rapidamente, assim, uhum. é porque ele basicamente apresentou a Bíblia, né? O Leandro fala, o Jordan Peterson, o que ele fez? Ele apresentou a Bíblia para as pessoas de hoje em dia que não conhecem a Bíblia.
Sim, foi isso que ele fez.
Foi ali, entrou, tal, explica cada um dos pontos e tal, uma ótica talvez mais atual agora. Eu acho que isso é riquíssimo, né?
Eu gosto que ele fala aqui, ó, devemos perceber, trazendo nesse autoconhecimento, né, de compreender as etapas da vida, devemos perceber nossa desordem interna sem abandonar completamente aquele pai no processo. Uhum. Devemos, então, redescobrir os valores da nossa cultura, oculto de nós por nossa ignorância, escondidos no empoeirado tesouro do passado, resgatar e integrá-los em nossa própria vida. Isso é o que dá significado total e necessário à existência. Então ele está provocando aqui que para buscar o significado, que além de ser necessário, que além de ser o total, é necessário para existir bem, né? Tu precisa te conectar com aquilo que está escondido pela ignorância, que você não tem conhecimento, mas que imparcialmente está introjetado em você, porque são seus valores. Ele fala aqui, né? Mais adiante a gente vai comentar isso, mas ele fala aqui que as pessoas não são ateias pelo simples motivo de acreditar ou não em Deus, não mexer em nada nesse fato. Porque os valores que estão dentro de você são valores trazidos pela civilização ocidental, etc, etc. Uhum. Cuja Bíblia talvez seja uma sistematizadora dos valores. E aqui ele traz isso, e tem um negócio que eu acho fantástico, que ele fala de autoconhecimento, que ele fala que, né, o foco dos nossos olhos faça um balanço. Ele fala um pouco daquele foco que a gente comentou, e aí ele comenta, né? O primeiro passo, talvez o primeiro passo seja fazer um bom balanço. Quem é você? Quando compra uma casa e se prepara para viver nela, você contrata um avaliador para listar todos os problemas. Como a casa está na realidade, agora, não como você gostaria que estivesse. Uhum. Então é se avaliar como você está agora, né? Não como tu queria que fosse. Uhum. Você vai até mesmo pagar esse profissional pelas más notícias. Uhum. Porque o avaliador te diga os problemas. Uhum. Você precisa saber, você precisa descobrir as falhas escondidas. Precisa saber se são imperfeições estéticas ou problemas estruturais. Precisa saber por que não é possível consertar algo se não souber que está quebrado. E você está quebrado. Precisa de um avaliador, o crítico interno, ele poderia desempenhar esse papel. Aquele crítico que ele fala que tem que aprender a administrar. Se você conseguisse colocar ele no rumo, se você e ele pudessem cooperar. Ele poderia ajudá-lo a fazer um balanço. Mas você tem que caminhar pela sua casa psicológica com ele e escutar sensatamente o que ele diz. Talvez você seja o sonho de um faz-tudo, uma casa em total necessidade de reparos. como você pode começar a sua reforma sem ficar desmoralizado, até mesmo arrasado, pelo relatório longo e doloroso do seu crítico interno sobre suas inadequações. Eu acho fantástica essa analogia.
Muito boa.
Porque ele fala, para começar o autoconhecimento, cara, tem que entrar que nem um avaliador que vai destruir a casa e...
E tendo um avaliador, você precisa negociar com esse avaliador.
Sensatamente, né? Sensatamente. Fala, não, pô,
isso dá para fazer agora, isso não dá para fazer agora.
Quando tu entrega uma casa, cara, tem que pintar isso aqui. Não, mas essa reforma aqui eu fiz, vamos fazer o seguinte, então, vamos botar uma parede. Sabe, tu tá sempre negociando, né?
Até qual parte da casa precisa sacrificar e trocar por algo novo.
Perfeito. Perfeito. E, só antes da gente passar para a próxima uma parte, eu destaquei um ponto aqui que eu acho legal. É, tu comentou, mas só queria adentrar mais um ponto. A partir do momento então, que tu concebe essa tua individualidade, né, as condições da nossa vida tornam-se cada vez mais pessoais e menos comparáveis à dos outros, simbolicamente falando. Isso quer dizer que devemos deixar a casa governada pelo nosso pai e confrontar o caos do nosso ser individual. Isso acho que, quando a pessoa sai de casa, acho que sente muito isso, né?
Sim, é um caos.
É um caos completo.
As roupas sujas, a louça suja.
Tu vê o quanto tu é caótico, o quanto tu é problemático.
Criador de problema.
Criador de problema. Tu cria sozinho.
Quebra as coisas,
né? Tu sozinho, cara. Devemos perceber nossa desordem sem abandonar completamente aquele pai no processo. Né? Precisa ainda manter aquele pai, no caso, aquela referência. Devemos, então, redescobrir os valores da nossa cultura... Ah, aqui me lembrei muito da série histórica, achei sensacional. Devemos, então, redescobrir os valores da nossa cultura, ocultos de nós por nossa ignorância, escondidos no empoeirado tesouro do passado, resgatar e integrá-los em nossa própria vida. Isso é o que dá significado total e necessário à existência. Aí eu completo com a frase do Rafael Nogueira, que a gente gosta muito de repetir, em relação à série que a gente produziu, que é Brasil Última Cruzada, que é quando você amplia a sua memória pela história, né, você se conecta com tudo isso que foi construído, todo esse legado que foi deixado, tu passa não a ser mais uma pessoa que tem uma, duas décadas de vida, e sim o ser ligado a toda uma história, toda uma humanidade, um conjunto de valores e tal. E tu começa a adquirir a partir disso mais significado para a tua vida, que vem, primeiramente, com essa questão de enfrentar você mesmo, seu caos interno ali, a sua singularidade. Então...
Uma outra coisa que ele traz nesse capítulo que eu ainda acho bem interessante é que o presente é imperfeito. É um tabu que ele bota e fala assim, ó, cara, se tu não aceitar isso, vai dar problema. O presente é sempre imperfeito. Estamos sempre simultaneamente no ponto A, que é menos desejável do que poderia ser, movendo-nos em direção ao ponto B, que julgamos ser melhor de acordo com os valores explícitos e implícitos. Sempre encontramos o mundo em um estado de insuficiência e buscamos sua correção. Vivemos dentro de uma estrutura que define o presente como eternamente deficiente, e o futuro eternamente melhor. Se não víssemos as coisas dessa maneira, não agiríamos de forma alguma. Não conseguiríamos nem mesmo ver, porque ver devemos focar, o que exige escolher uma coisa entre todas as outras. As vantagens disso são óbvias. Podemos mudar o mundo para que o estado intolerável do presente seja retificado no futuro. E, então é incrível que ele traz essa... Como é que eu vou dizer? Esse alívio de aceitar que o presente é imperfeito. Porque o presente é essa constante movimentação para o ponto B, que na verdade corrige ou tenta corrigir as coisas que hoje você vê desadequadas, né, na sua vida. Na sua vida ou no mundo interno ou externo, né? Então, até se não fosse assim...
Até porque sempre que tu olha para o presente, ele já é o passado, né?
Não tem o...
Já deixou de ser o presente.
Não me lembro quem é, acho que é o Aristóteles, sobre tempo, que ele fala que... O Aristóteles ou é um dos medievais, que ele fala que o paradoxo é o presente, não o passado e o futuro. Qual é o exato momento em que o tempo se choca que define o presente? E ele faz um... fica viajando nisso, não
dá pra viajar longe.
Sim. Ele fala, cara, sabe qual é o momento, o recorte que eu devo fazer pra dizer que algo está acontecendo?
Tá. É dispensar.
É... E ele vai prosseguir aqui no capítulo.
Ah, lembrei de uma coisa muito boa.
Vai, joga aí.
Olha só. Então aqui ele começa a propor algumas coisas que são importantes nesse processo de afirmar a tua individualidade, né? Ele fala, ouse ser perigoso, ouse ser verdadeiro, ouse articular a si mesmo e expressar, pelo menos estar ciente, o que realmente justificaria a sua vida, etc, etc. Então ele conclui da seguinte forma... Mas a longo prazo isso é mortal. Quando você tem algo a dizer... Ah tá, ele tá falando aqui sobre a mentira, né? Que você, quando você mente para si mesmo ou não manifesta para os outros aquilo que você realmente está percebendo, no longo prazo isso pode ser mortal. Mas daí fica a pergunta, né? Quando você tem algo a dizer, o segredo é uma mentira. A tirania alimenta-se de mentiras. quando você deveria rechaçar... Aí agora a pergunta. Quando você deveria rechaçar a opressão a despeito do perigo? Né? Porque falar a verdade sempre pressupõe um perigo. Quando você começar a nutrir fantasias secretas de vingança.
Isso é demais.
Isso é muito bom. Quando sua vida está sendo envenenada e sua imaginação se inunda de desejo de devorar e destruir. Acho que esse é um bom indicador para saber, cara, quando que tu deve falar a verdade daquilo que tá te incomodando.
Tá fudido nesse ponto aí. Quando tu tá dentro da tua cabeça, a gente até brinca aqui, falou, pô, cara, eu já tava imaginando resposta. Quando tu tá fazendo, fingindo uns diálogos internos, sabe? Aí ele vai me dizer isso, aí eu digo isso, aí não sei o quê, porque também não sei o quê. Sabe quando tu tá dentro dessa paranoia, é uma fantasia o termo que ele usa, né? Pra se vingar, ou pra mostrar que tu é melhor, superior, ou que a culpa é da pessoa. Então, cara, você se afundou, tá então, afundadaço.
Talvez seja o momento de encarar a verdade.
Melhor é um pouquinho aí. Ele vai, eu quero propor aqui para a gente avançar aqui, só fazendo a retomada, ele abre a questão das comparações, como o mundo hoje pressupõe comparações. Uhum. Ele depois fala que a individualidade e a singularidade é o caminho para a gente se livrar dessa cilada e traz o autoconhecimento como a melhor ferramenta para isso. Eu quero que a gente avance aqui para a página 97, quando ele fala de negociar consigo mesmo, né? Uma vez tendo esse autoconhecimento, uma vez que o analista interno do live, do seu ser ali, avaliou a sua casa, né?
Sim.
E deu os seus problemas, e você já tem uma noção melhor das coisas, como que você começa a melhorar? E aí a gente volta naquele ponto do início, que diz que o que você não fez em duas décadas, agora de repente são planos para janeiro, né?
É. E aqui de novo é importante ser honesto e verdadeiro consigo mesmo, de entender o que tu precisa melhorar, o que tu consegue fazer, o que tu tá disposto a fazer. E não se entulhar de coisa e
ele fala aqui, né,
a tua capacidade.
Pergunte a si mesmo, existe uma coisa que esteja em desarranjo em sua vida ou situação que você poderia e arrumaria? Você poderia e de fato consertaria essa coisa que se anuncia humildemente necessidade de reparo? Você poderia fazer isso agora? Imagina que você seja alguém com quem deve negociar. E aí ele vai longe nisso aí, e eu gosto muito do que ele fala aqui, do foque algo pequeno. Não é bom ter que arcar com coisas demais logo no começo. Considerando seus talentos limitados, sua tendência a enganar, o fardo do seu ressentimento e sua capacidade de fugir de responsabilidade. Dá uma paulada, um tijolaço do
cara. Cara, vai com calma,
velho. Vai mentir pra ti mesmo, vai dizer que não precisa. Vai te enrolar.
Doeu? Doeu, mas pelo menos tu vai.
Tenta arrumar a cama de manhã.
Se ele até pergunta por aí. Que eu
cara,
fazer...
tenta não deixar os travesseiros tortos. Só isso.
Vê se consegue. Mas eu quero salvar o mundo. Eu quero... Cara,
daí que vem
começa por aqui.
Teu quarto antes. Ele até...
Acorda, olha só, cara, ele brinca isso. Tem um live do Jordan Peterson no YouTube até, que ele faz uma provocação que é sensacional. Ele falou assim, ó, cara, sempre que tu achar que tu tá te cobrando e que tu não tá conseguindo e que tu é um merda, ele fala o seguinte... É simples, você não vence desafios pequenos que é vencer desafios grandes, isso é megalomania. Ele falou o seguinte, tenta acordar 30 dias no mesmo horário. Ele só bota esse desafio, ele fala assim, ó, 30 isso. dias no mesmo horário. E aí quando você terminar esse processo, ele fala, indiferente de você fracassar ou ter sucesso, eu quero que você olhe para isso, veja assim quantos dias você conseguiu fazer, quais foram as dificuldades e compare isso com o seu objetivo que você estava frustrado. E aí você vai ver a discrepância da dificuldade de um e outro e o quanto você está se cobrando de uma forma um pouco... Como é que ele vai dizer desajustado às suas capacidades, né?
Então amanhã todo mundo acordando e arrumando a cama.
E ele trabalha dentro dessa questão de tu começar por coisas pequenas, ele trabalha uma ideia que eu acho bem interessante, que é o teu olho, digamos assim, ele não está preparado mecanicamente, né? Ou seja, a tua percepção não está preparada para enxergar e digerir ainda grandes coisas, né? Não tem... mecanismos para isso, né? Essa coisa que a gente tem muito moderna de, pô, você tem que pensar alto, você tem que focar grande, você tem que... Aí o cara fica lá, pô,
sonho
cara...
é grande.
É, o sonho grande e tal, que é uma questão muito interessante sobre uma certa perspectiva, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes tá sonhando lá nas nuvens o tempo todo, só que a luz que vem lá das nuvens, o teu olho não tá preparado para enxergar, só vem um clarão, é que nem quando tu pega uma... Tu acorda de manhã e abre o olho na janela e tu não enxerga nada.
Não tá nada preparado.
Então, assim, essas pequenas coisas, né? O arrumar a cama de manhã, não sei o quê, lavar a louça, a cumprir com os seus compromissos, a pagar quem tu tá devendo, sabe? Coisas assim, elas vão te permitindo e criando musculatura que vão te dando estrutura para enxergar coisas maiores. E quando vê, tu já tá nesse ambiente muito maior, já tá...
Vai aos pouquinhos, é. E ele fala, né, são juros compostos.
Isso.
Vai indo ao longo da vida, todo dia você vai melhorando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, daqui a 10 anos você não se reconhece mais. Mudou totalmente a vida, tudo, né?
Por isso que até essa limitação ela é importante, porque daí tu sabe no que, o que trabalhar, no que fazer. Ela te limita, mas tu vai escolher algo e daí tu tem que se dedicar a ele. Por isso que também é importante. E daí também vem o negócio da própria singularidade. E agora eu perdi a linha de raciocínio.
Ele coloca aqui, né, você é cego também, eu até anotei aqui Sherlock Holmes do lado. Um dos caras que basicamente me fez pegar gosto de leitura é o Edgar Allan Poe, que escreve o Sherlock Holmes. E eu lembro que o primeiro livro do Sherlock Holmes que eu peguei, ele na primeira página, chega o médico lá, amigo dele, né, e ele fala o seguinte, pô, tu veio, que estranho, tu não me lembro o que é assim exatamente, mas é um negócio tipo assim, ó, por que aconteceu isso contigo na rua? O cara falou, como é que tu sabe? Ele falou, não, como assim, como é que eu sei? Aí ele começa a dar uma descrição do porquê que ele sabe e porquê que isso é óbvio. Ele fala assim, ó, pô, teu sapato tá arranhado, não tá chovendo, tem lama, não sei o que ali atrás, papapá, o teu relógio de pulso tu não tá usando, tinha medo de ser assaltado, provavelmente, não sei o que. Cara, ele começa a descrever tudo que aconteceu, ele falou, o jeito que você subiu as escadas ofegantes, você sempre sobe devagar, sabe? Ele começa a descrever tudo, e o cara fala assim, ó, você é um gênio. Ele fala, não, só uso os meus olhos. Então, eu até anotei porque é uma alegoria, né? Mas que representa o arquétipo do Sherlock Holmes é justamente esse, né? É o arquétipo de quem consegue enxergar as coisas que os outros não estão conseguindo enxergar. E eu fico impressionado com o quanto isso, dentro desse capítulo que ele está trazendo do foco, pode ser afinado na vida, né? Uhum. É uma coisa que eu lembro que aconteceu muito tempo atrás, eu li aquela teoria de que pra que lado a pessoa mexe os olhos quando tá falando, sabe?
Sim.
E eu olhei e falei assim, eu olhava as pessoas e falava assim, pá, eu nunca vou conseguir notar isso, sabe? Uhum. Hoje em dia eu não só noto, como eu já reconsidero que aquela teoria não é fidedigna. Uhum. Ela tem vários problemas ali de que mexe com timidez, mexe com reflexão, mexe com outras coisas, né? Mas parecia impossível fazer isso. E você, depois de um tempo, se acostumou tanto com aquilo que está um pouco no automático, né? Então eu vejo que a gente tem que ir melhorando aos pouquinhos, porque se as pequenas coisas são tão difíceis, as grandes é trabalho de vida inteira.
Mas ele até coloca que é importante melhorar, de alguma maneira, né, aquilo que importa. Ele que dá essa sugestão de fazer a vida melhor de uma maneira geral, mas é um foco interessante. E tu vai trabalhando aos pouquinhos, e quando tu vai trabalhando aos pouquinhos, tu vê, ué, mas é a vida que importa só pra mim ou que importa pra minha família, pros meus filhos? Ora, é a vida que importa só pra mim, pra minha família, pros meus filhos ou pro meu vizinho, pra quem trabalha comigo? Aí depois disso, vai pro próximo ponto. Ora, pra a vida que importa, importa que a vida seja melhor pra todos esses e pros meus inimigos, não? Ele faz esse questionamento. Que daí tu tá saindo daquela tríade do mal. Tu tá se tornando alguém melhor.
Que é o desafio, que é Cristo,
que é o desafio.
Né?
Aí,
eu tenho que ler um comentário
por acaso.
Por acaso eu li aqui que tá muito bom. Mr. One, o cara, acho que um fake negócio que botou assim, ó. Temos um Sherlock Holmes aqui. Tá tudo errado escrito.
É um meme.
Vocês é muito bom.
Temos um Sherlock Holmes aqui.
Aí é um negócio que eu acho que faz muito sentido, eu passo o seguinte que ele dá, que ele, não sei se estou me adiantando, mas só para fechar o pensamento, porque para mim, se tivesse invertido, teria ficado melhor a lógica do livro. Que ele fala da diferença do Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ele fala que ele escreveu o Antigo Testamento provavelmente era realista.
Essa
ele coloca o Deus como alguém quase temperamental. Se tu fizer merda, infelizmente tu tá indo pro inferno, não tem o que fazer. E te vira, e o mundo é ruim, não tem o que fazer também. E o Deus de agora, do Novo Testamento, é um Deus amoroso. E gera muita incompreensão nas pessoas. Ora, como é que um Deus amoroso, tão bom, e etc, etc.
Permite um mundo, com tantas tragédias e tanto sofrimento,
por
etc.
Então, qual que é o... Se eu pudesse falar de maneira geral, qual que é o objetivo que ele propõe aqui? É não ser só melhor, mas ser uma pessoa bem, buscar o bem, com B letra maiúscula, pra ser aceito pelo Deus do Antigo Testamento, que é o Deus que te vai julgar e vai fazer uma vida, vai fazer da tua vida literalmente um inferno, caso não for alguém bom.
Perfeito. O Ivan corrigiu o canelaço que eu dei de ignorante, que é o Sir Arthur Conan Doyle, que criou o Sherlock Holmes. E tu tá certo, Edgar Allan Poe faz, escreve uma loucura desenfreada muito grande. E o Sir Arthur Conan Doyle tem outro estilo totalmente diferente.
E agora, como conviver com esse erro?
Como conviver com esse erro? O que eu faço agora?
O que eu faço agora?
As câmeras me flagraram.
Gente, que esse rapaz demonstrou a superioridade dele em relação a esse tema.
Como conviver com isso? É o Sir Arthur Conan Doyle, só corrigindo aqui, tá? Não é o Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe escreve, na verdade, outras coisas muito doidas. Ele é o cara do relógio que tá sempre no agora. Sabe? Não. Sabe aquele relógio que todas as horas os relógios são agora? E. Não. Enfim. não entendi.
É que eu ia falar que sim, só pra seguir o assunto, mas eu lembrei de uma outra coisa que ele fala aqui pra não mentir nunca.
E aí,
conflitou na regra certa. Aí, conflitou na regra certa, vou ter que falar a verdade, mas eu vou cortar o barato.
Será,
dele.
Que, será que eu vou mentir? Plena live que analisa o Jordan
Peterson. Onde é que a gente tava mesmo?
Que ele fala aqui, o cara conecta com qualquer coisa, aguenta que
vai, ele vai, aqui. Vai improvisando.
Ele conecta aqui com a ideia profunda nos antigos textos Vedas, que é a escritura antiga do hinduísmo, né?
Uh-huh.
Eu acho muito legal. E eles chamam de Maya o mundo como é percebido, né? Que é como a gente percebe o mundo e não como o mundo é. E aí eu usei, acho que é um bom ponto a gente voltar aqui, já que...
Isso é bom. Isso é bom.
Concluir, eu acho, mas é porque...
Não, mas acho que vamos indo, né?
Ele fala uma coisa que eu achei muito boa nisso. O mundo como é percebido é Maya, né, segundo os Vedas, é Maya, ou seja, aparência ou ilusão. Isso significa, em parte, que as pessoas são cegadas pelos seus desejos, assim como meramente incapazes de ver as coisas como verdadeiramente são. Isso é verdadeiro em um sentido que transcende o metafórico. Seus olhos são ferramentas, eles estão aí para ajudar e conseguir o que quer. O preço que você paga por essa utilidade, essa direção específica e focada, é a cegueira para todo o resto. Isso não importa muito quando as coisas vão bem e conseguimos o que queremos. Para que ele vai seguir muito longe, eu saí lendo. Aí ele conclui da seguinte forma, que eu achei interessante. Felizmente, no entanto, este problema contém em si as mesmas sementes para a própria solução. Uma vez que você ignorou tantas coisas, restam muitas possibilidades para as quais ainda não olhou.
Isso é ótimo, né?
Isso é muito bom.
Isso é ótimo. Cara, tu passou a vida inteira focando em tal coisa. Aí, de repente, aquilo ali tá dando uma merda, não sei o que, etc. Tal, mas tu adquiriu um repertório, uma experiência de vida, etc. Você muda o foco, opa, tem outra coisa aqui totalmente diferente, né? E aí, como é que vai reagir isso na vida? Que conecta com o Capeta tava falando, que ele desafia, né? Primeiro, tu começa com o que é bom pra ti e talvez tu te proponha um desafio maior. O que é bom pra ti e pra tua família ao mesmo tempo? E se você for sofisticado o suficiente, você vai perguntar o que é bom pra ti, pra tua família e pros teus amigos.
Uhum.
E aí ele ainda provoca, né? E os seus inimigos? Tu não sabe como lidar com isso.
Uhum.
Mas tu já leu... Aí ele provoca de um jeito muito legal que é... Mas tu já leu um bocado de história. Tu sabe que as inimizades se acumulam.
Isso no final então, não dá bom.
Emocionalmente você não vai saber lidar com isso.
Uhum.
Mas você vai querer o bem dos seus inimigos.
Tente exercitar, pelo menos.
Eu acho que, de novo, ele faz uma diferenciação que é muito importante entre ser alguém que busca o bem e alguém que é inocente e se deixa subjugar para os outros.
É.
Que é aquele que se deixa ser servo.
Uhum.
É bem interessante.
Ele coloca aqui, ó. Você simplesmente não entende como cada circuito neural através do qual você enxerga o mundo foi moldado dolorosamente pelas buscas éticas de milhões de anos de ancestrais humanos e por toda a vida que foi vivida nos bilhões de anos antes disso. Você não entende nada. Você nem sabia que estava cego. Aqui ele está falando de todos os textos ancestrais, né?
Uhum.
Da Bíblia, do Xing, do Vedas, etc. Como fonte de valores e que isso está dentro de ti de forma biológica já.
Uhum.
E que não dá pra gente simplesmente achar que a gente tem, como é que eu vou dizer, um cálculo racional na cabeça, né? Que ele ainda vai dizer, cara, para de calcular, desiste.
Uhum.
Para de ser calculista, frio, não sei o que, te entrega e bota fé.
Não vai
porque a fé não é um processo infantil de acreditar sem provas, não é isso. A fé é compreender que tem muito mais coisa no que você não enxerga do que coisas no que você enxerga.
Uhum.
Pronto, aceita isso.
Pessoal, eu infelizmente não consegui remarcar meu compromisso.
Tá no meio da live.
Isso podia acontecer. Peço desculpas, Daniel.
Agora a galera aqui, a gente não vai conseguir segurar esse live pra ver aqui no embora.
Fica muito bom.
A gente fica com esse crédito aí. Um dia eu vou abandonar no meio também, tu lembrou.
Sim. Siga a Pietra no Instagram e mandem Messenger pra ela lá, Pietra Azuca, dizendo assim, ó, pô, você abandonou a live.
Vamos ver. Desculpa, pessoal. Desligo.
Liga tchau, aqui. Tchau. Tchau, Pietra.
Não vai embora com isso ligado, só, pelo amor de Deus.
Tá bom?
E saiu a pinta de cena? Saiu a pinta de cena. Agora ficou bem mais desafiadora, né?
Porque... Então tá. Ainda bem que a gente já tá na finaleira.
Agora, agora a gente perdeu a mulher bonita e ficou só dois caras tentando falar do livro. E já não é uns experts, então vai ser...
Bah, ficou muito chato isso agora.
Vai cair 40% da audiência. Vamos lá. A gente tava aqui terminando essa questão do... da vida como se enxerga e de como ela realmente é e como você tem que aceitar as coisas.
Lembrei de uma coisa que ele fala ali que eu achei muito boa também. É um pouco antes ainda, né, sobre essa questão de dar os pequenos passos e tal. Ele fala, até mesmo no naufrágio de um navio, você pode ser feliz se o bote de salva-vidas inflar na hora que você precisar.
É muito bom,
né? É muito relativo, é muito relativo a felicidade, cara.
Quem nunca? Tem até aquele livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que fala que a aversão à perda no ser humano, ela é extremamente mais forte que o ganho, que a conquista. Uhum. Então quem nunca, por exemplo, comprou um óculos e aí, tá, ficou feliz. Com o óculos.
Mas aí perdeu
o óculos.
Exatamente esse exemplo.
Deu raiva, desespero, tudo horrível. Aí achou o óculos, ficou muito mais feliz
do que quando comprou.
Que quando comprou.
E acontece, exatamente.
Cara, ele trata... O cara ganhou um Nobel de economia, né? Então ele trata desse fenômeno e é exatamente isso, né? Essa versão à perda. É tudo relativo. Chegar o bote de salva-vidas na hora que o navio tá afundando...
Tudo relativo menos a verdade.
Não, tudo é relativo no sentido de o que está te fazendo bem naquele contexto. Fácil, né?
Brincando que pô, nosso público ia ficar preocupado.
Isso é relativo menos a verdade, tá? A verdade é a meta inesgotável, a meta afim, o bem maior, não é relativo. Cara, a validade dos juízos universais e temporais. Ah, cuide dessas diritas, o problema da verdade é a verdade do problema. Tá ligando um easter egg aqui para poder me livrar da pecha de um cara que não sabe que a verdade não é relativa. Vamos lá. Sem Pietro é golpe, o pessoal mandando. Sem Pietro é golpe. Cara, a gente tá no final do capítulo, na verdade. Vamos aproveitar pra gente já ir encerrando. Aqui, essa parte que eu já li. Ó, as três perguntas que a gente já comentou aqui, mas aqui ele tá sublinhado o trecho, né? O que está me incomodando? É algo que posso consertar? Eu estaria de fato disposto a consertar isso? Se descobrir que a resposta é não para qualquer uma dessas questões, busque em outro lugar, direcione o foco mais para baixo, procure até encontrar algo que o incomode, que você poderia consertar e que de fato consertaria. E então conserte, isso é o suficiente para o dia.
Interessante. Aqui eu achei um outro ponto que eu ressaltei sobre a questão da racionalidade, né? Você pode começar por não pensar, ou mais precisamente, só que menos incisivamente, por rejeitar ou subjugar sua fé, a sua racionalidade atual e sua estreiteza de visão. Isso não significa se tornar um idiota, significa o oposto. Significa que você pode parar de manipular, calcular, conspirar, esquematizar, impor, exigir, evitar, ignorar e punir. Uhum. Significa que deve deixar suas velhas estratégias de lado. Significa, em vez disso, que você deve prestar atenção de uma forma em que pode nunca ter feito antes. Então, o melhor significa focar na melhoria do ser com M e S maiúsculos.
Ele coloca aqui, né? Pergunte a si mesmo honestamente o que você exigiria para estar motivado a realizar o trabalho. E escute a resposta.
Uhum.
Não diga a si mesmo, eu não deveria ter que fazer isso para me motivar. Eu acho bom isso, porque é uma resposta honesta, né? Ah, isso aí eu sou fraco, eu não preciso disso aí, isso aí é bobagem, tô dando desculpa. Aí ele brinca, né? O que você sabe sobre si mesmo? Você é, por um lado, a coisa mais complexa do universo inteiro. E, por outro, alguém que não consegue nem mesmo ajustar o relógio do seu micro-ondas. Não superestime seu autoconhecimento. É ótimo. Que é o que ele fala do café, né? Tu trouxe lá no início do live. Cara, se tu falar assim, ó, se eu lavar a louça, eu posso tomar um café. Lava a louça, toma um café. Uhum. Não lava a louça, te empolga. Agora eu sou um super-herói, vou lavar o banheiro, não preciso de café. Sou forte. Uhum. Na próxima vez tu vai estar traumatizado, né?
Uhum. Ele até, esse negócio de não superestime seu autoconhecimento, que acho muito legal, ele fala mais pra frente em um dos capítulos, ele fala essa ideia de que assim, ah, porque eu tenho essas crenças, eu tenho essa crença, né, de costume, uhum. Ah, porque eu tenho a crença de que tal coisa, ele fala, cara, tu é complexo demais pra conhecer as tuas crenças, a única coisa que determina as tuas crenças é o que tu faz de fato.
Perfeito.
Não o que tu diz em relação ao que tu conhece.
Ele provoca aqui, eu sinto que eu pulei isso, mas ele fala, né, que se tu é ateu, leia Crime e Castigo.
Aham, uhum. É exatamente esse é o exemplo, né. De que o cara, ele se diz ter uma crença específica de visão de vida, e no fim ele se pune lá a vida inteira por ter cometido
um
crime.
Ele é um ateu, um revolucionário.
Então, no que de fato ele acredita, né? No que ele diz
ele
que acredita.
Ele raciocina assim e tal. Ah, vou dar spoiler aqui, não leu Dostoiévski, essa altura da vida, não vai perder nada sabendo o que tá lá. Não é isso
que importa. Não é isso que vai mudar.
É, cara, ele, o Raskolnikov, né? Na verdade, ele é uma persona que trabalha a seguinte ideia. Ele é super inteligente, pobre, sofrido, etc. A mãe se esforça para mandar dinheiro, ele mora numa senhoria, e ele vê uma mulher lá que empresta dinheiro a juros, e é corrupta, e só causa mal para a sociedade, detona com os estudantes, etc. Então ele olha aquilo ali e fala, eu posso roubar essa mulher, resolver a minha vida, sou um estudante genial, parar de sugar a minha mãe, os meus pais, parar de explorar eles, resolver um problema para a humanidade, e isso aqui, no final das contas, é belo e moral, porque eu não tenho esses valores todos do cristianismo, então, eu sou um ateu, eu não acredito na vida eterna, eu não acredito na transcendência, não tem nada de errado, eu vou diminuir um dano na sociedade, e eu vou resolver um problema na minha vida, na vida dos outros que estão sendo que estão sofrendo por causa dela e na vida dos meus pais também. Além disso, eu vou estudar, me dedicar e ser cada vez melhor.
Todo isso um racionalismo ali.
Ele cria todo um racionalismo e vê, cara, o que me impediria disso? Não matarás? Não partilho do valor. Karma? Não partilho dessa crença. E assim ele vai indo tudo, né? E aí ele chega no ápice, que pra mim é a parte mais forte desse capítulo que ele reflete, que é... Por que seria diferente o meu assassinato dos assassinatos de Júlio César, de Alexandre o Grande? E aí ele entra nessa lógica toda de se comparar com esses líderes e fala assim, ó, eu estudo esses caras como se eles fossem líderes. E na verdade são assassinos. Mataram dezenas, milhares, centenas de milhares de pessoas. Eu vou matar uma pessoa. E ele vai lá e mata. E aí ele mata. E aí ele tem que conviver o resto do livro com essa... baita decisão que ele tomou, né? E ele, detalhe, né? Ele vai no apartamento, ele vai lá todo escondidinho, com a machadinha e tal, não sei o quê, e na hora H ele não consegue matar. Só que ele mata a pessoa porque vai dar um problema, vão pegar ele lá e ele tem que resolver o troço rápido e ele mata.
O negócio aumenta.
E aí ele começa, cara, a refletir, ele adoece depois disso, ele começa a ter crise de paranoia, ele começa a conversar com ele mesmo, etc. E, cara, daí em diante vale a pena ler o livro porque ele vai passar o tempo inteiro indo às últimas consequências do argumento pra dizer que ele é um merda e depois indo às últimas consequências do argumento pra dizer que ele tá se punindo sem necessidade e vai dar merda com o raciocínio dele. É um clássico, né, Dostoiévski, e ele fala isso porque é o melhor exemplo pra dizer, tu é ateu, que nem a gente brinca, né? Uma professora vê os estudantes ateus, bota lá um crucifixo com Jesus Cristo na ponta da sala e fala assim, ó, vem aqui, pisa então. Eu aposto que 90% dos que se dizem ateus, talvez mais até, não vão fazer. Porque aquilo fere simbolicamente um monte de coisa pra ele. E mesmo que o cara consiga fazer, ele talvez não consiga matar alguém, ele talvez não consiga causar mal pra alguém, roubar alguém, mesmo que ninguém nunca saiba, não tenha consequência, porque ele tá intrinsecamente atrelado e amarrado em valores que são da civilização ocidental e são sistematizados pela Bíblia, né? Então acho que é um baita exemplo, ele traz aqui uma citação até de Mateus 6,28 e tal, que é grandinha, não vale a pena ler, mas...
Por isso o que tu acredita não é o que tu alega acreditar, e sim como tu age, de fato, né?
É como tu age, que vai estar, porque isso aí que tu falou, não tem como tu saber o teu conjunto de crenças pelo que tu fala.
Pelo que tu fala. Tu é complexo demais pra conseguir verbalizar uma coisa tão complexa.
A gente vê isso na vida política, né? Eu sou honesto, eu nunca roubei, os caras roubam até morrer. Então, que mais aqui?
Por isso que às vezes essas autopromoções elas soam tão falsas, assim, né? Tão artificiais, assim, quando alguém vem, porque eu sou assim, tenho essa característica, porque eu acredito nisso. Porque, enfim, essa coisa se tornou uma coisa quase que piegas, assim, né?
Pessoal, esse é praticamente o final do livro. Do capítulo. Eu acho que só tem uma coisa que eu anotei que eu gostaria de comentar e aí tu vê se tem mais alguma tua, tá? Eu sei já o que tu vai falar, eu vou falar um negócio antes ali, porque eu já vi no teu livro o que está anotado.
Ler.
Mire alto. Ajuste sua mira para a melhoria do ser. Alinhe a si mesmo em sua alma com a verdade e o bem maior. Há uma ordem habitável para estabelecer e uma beleza para ser trazida à existência. Há males a serem superados, sofrimento a ser aliviado e a si mesmo a ser melhorado. Eu acho, cara, que autoajuda, esse parágrafo que é foda, velho. Mira alto, te alinha com a verdade, bem maior, tem uma beleza para ser trazida à existência, maus para superar, sofrimento a ser aliviado e a si mesmo para ser melhorado. completa muito
verdade,
bem.
Beleza.
Verdade, beleza. Verdade, beleza.
Bem, bem, bem belo, verdade.
Aula do Marcos Boeira no na plataforma do Núcleo de Formação do Brasil Paralelo. Se você
voltamos aos gregos.
Faça isso, por favor.
Então, para encerrar, então, aqui o último parágrafo que eu destaquei, a gente acabar a live de hoje com chave de ouro. A percepção desperta. Portanto, em vez de bancar o tirano, você presta atenção. Você diz a verdade em vez de manipular o mundo. Você negocia em vez de fazer o papel de mártir ou do tirano. Você não precisa mais ser invejoso, porque não sabe mais se outra pessoa realmente tem algo melhor que você. Você não precisa mais ficar frustrado, porque aprendeu a focar baixo e a ser paciente. Você está descobrindo que você é o que quer e o que está disposto a fazer. Você é o que quer e o que está disposto a fazer. Está descobrindo que as soluções para os seus problemas particulares têm que ser ajustadas para você, pessoal e precisamente. Você está menos preocupado com as ações das outras pessoas, porque tem muito o que fazer. Cuide desse dia, mas foque o bem supremo.
Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Essa é a regra 4 do livro do Jordan Peterson, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos.
Já podemos anunciar a próxima, né? Coisa que a gente ainda não fez. Então, na próxima sexta-feira, a gente continua essa dinâmica. É, a gente vai ler a comentar sobre a regra 5, que se chama não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles.
Essa regra é muito boa.
É muito boa.
Essa regra é muito boa. Para quem não assistiu as outras três regras...
Mesmo que você não tenha filhos, ele não se refere especificamente a esse contexto.
Jordan
Peterson. Enfim, a gente vai expandir muito esse raciocínio.
Para quem não assistiu a análise das outras três regras que nós fizemos, está aqui no nosso canal do YouTube. Deve estar numa playlist, se não tiver,
isso.
Pedir para o pessoal colocar aí também. E aí está numa playlistzinha, é só ver todas as regras. Sejam bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui conosco. Três recados, peço que se inscrevam no canal, a gente está com uma meta de 1 milhão de inscritos. Então, quando nós atingirmos essa meta, nós vamos sortear 100 assinaturas. E quando você se inscreve no canal, você recebe diretamente nossos conteúdos e permite que a gente não gaste tanto com marketing e consiga investir em produções, microfones, novas dinâmicas aqui, etc, etc. Tá? A segunda coisa é que o Brasil Paralelo está produzindo 1964, A Revolução. Uma espécie de episódio proibido da série Brasil, Última Cruzada, que aborda de 54, do final de 54, onde a gente parou a série, até 1988, passando pelo regime militar e revisitando ele historiograficamente, sem aquela carga panfletária de Guerra Fria ideológica. E na campanha do capítulo está um e-book totalmente gratuito, o primeiro e-book do Brasil Paralelo, Entre Mitos e Verdades, a História do Regime Militar. Tem 4 análises de supostos mitos ou verdades dentro do e-book, e você pode baixá-lo totalmente gratuito no site do Brasil Paralelo para ter acesso a esse primeiro mercado editorial, esse primeiro passo que a gente está dando, ainda que só digital, no mercado editorial. Contamos com você.
Que, inclusive, amanhã estaremos indo para a Cracóvia.
Amanhã a gente vai para Cracóvia
encontrar o pessoal para falar sobre isso aqui.
Inéditos. E já largo o spoiler que me contou o Mauro, que eles o Museu da Polônia vai ceder imagens inéditas para a gente.
Olha só.
Da Polônia comunista. Então, olha só o que a gente vai trazer.
Que do caralho esse
museu. Eu não acredito que eu estou indo para lá. Meu cérebro não assimilou que domingo eu estou no inverno.
Na Cracóvia.
Polonês.
Que loucura. Cara, isso vai ser legal. Acompanhe os bastidores no Instagram do Brasil Paralelo, para quem ainda não segue, Brasil Paralelo Oficial. A gente vai estar postando tudo que tiver de interessante lá para vocês acompanhar. Valeu, pessoal. É isso.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Até a próxima.
Até a próxima.
Tchau, tchau.